você acabou de falar desse aumento de número de casos de algumas semanas para cá. É, muitos têm se falado aí que a respeito dessa permissividade, a respeito aí nos eventos, né, no comércio, em função do Dia dos Pais também. É, mas ainda assim, em bem menos número do que antigamente, do que no mesmo período do ano passado, estava no auge, né?
É, ou mais próximo, né? Fevereiro e março ali, que a gente chegou assim no limite mesmo, o número está bem menor hoje. E engraçado que essa permissividade que você comentou não reflete só no Covid. O que a gente teve desse aumento que eu citei no início da entrevista sobre o pronto-socorro reflete também na população estar vacinada, estar com segurança e estar saindo mais de casa. A gente tem tido mais traumas, tem tido mais violência urbana, vítimas de tiro, vítimas de faca, brigas, e isso tudo é reflexo da população estar mais presente na rua em horários mais ampliados, né? Depois da meia-noite, que acontecem esses eventos onde geram esses traumas evitáveis, né? E a população acaba adentrando ao pronto-socorro por conta dessas violências evitáveis.
Você acha que, como é que você vê essa decisão de permitir, né, que essa movimentação volte ao normal aos poucos, né? Isso está acontecendo em todo o país, e aqui no Paraná não é diferente, em especial aqui em Cascavel. Você acha que já era o momento certo? A gente sente falta, a economia aqui do município estava sentindo falta dessa movimentação também, a gente estamos retomando a economia, mas na área da saúde, né? Como é que você avalia? Você acha que já era o momento certo? Estamos indo bem? Como é que dá para avaliar?
Olha, na minha avaliação, o ritmo de vacinação poderia ter sido mais rápido, mas a gente está num ritmo satisfatório, dizemos assim. Não é o excelente, mas uma vacinação para a cidade de Cascavel, por exemplo, está pegando os 22 ou mais, é um ritmo muito bom. E a cada semana tem reduzido a faixa etária de vacinação, né? Isso é importante para a gente conseguir imunizar o maior número da população possível. Se era o momento certo, a gente vai conseguir ter certeza disso nas próximas duas semanas, porque ainda temos o desconhecimento da variante Delta, como que ela vai afetar, e ela já está presente em grande parte da nossa região, assim como do estado e do Brasil todo, mas alguns estudos apontam que a Coronavac é eficiente, as demais vacinas também têm a sua eficácia. O que a gente espera também, muito ansioso, é um tratamento eficaz, porque de fato o tratamento do Covid, como foi na época da H1N1 que surgiu o Tamiflu, a pessoa mesmo não vacinada, se tomasse o Tamiflu, melhorava rapidamente. E isso no Covid a gente não tem observado ainda um tratamento eficaz, que seja realmente para tratar a doença, né? E isso é um pouco preocupante. Mas a taxa de segurança das vacinas dá essa segurança também para essa retomada, né, do comércio, essa retomada do turismo, por exemplo, em Foz, que estava parada há muito tempo, e não só aqui na nossa região, mas em regiões do Nordeste, por exemplo, onde a gente observa aí falência de grandes empresas, o turismo totalmente paralisado ou diminuído no limite máximo, né? E um momento ou outro a gente tinha que retornar, porque não tinha como o país continuar sobrevivendo nessa paralisação toda da economia.
Inclusive, pelo que a gente tem acompanhado aqui, Rafael, e Cascavel tem sido um grande emissor de turistas, tanto em Foz do Iguaçu como em outras cidades turísticas do país. Novamente a gente volta àquele ponto, as pessoas se sentindo mais seguras agora a partir da vacinação.
Exatamente, quando a pessoa ela recebe a vacina, mesmo que não tenha recebido a segunda dose, ela já sente mais segurança para sair de casa, né? E isso gera essa movimentação que a gente tem observado. E assim, não tem como segurar. A gente convive hoje com H1N1, as pessoas contraem H1N1 na rua e tem casos que são febre, dor no corpo e mal-estar, do mesmo jeito que vai acabar acontecendo com o coronavírus. É o que a gente espera, que a vacinação seja eficaz a ponto de a pessoa vai contrair, a gente vai conviver com esse vírus, a vacina vai ser renovada ano a ano, conforme as variantes que vão aparecendo e sendo identificadas, e aí os casos sendo cada vez menos graves, né? Só tendo mal-estar mesmo, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, febre, mas não precisando do internamento hospitalar, só o isolamento domiciliar.
Agora, vocês trabalharam ao máximo, usaram todas as forças lá do Hospital Universitário do Oeste, porque durante todo esse período, é bom a gente ressaltar que nenhum paciente ficou sem atendimento durante o período lá de superlotação, todos os leitos ocupados de UTI, tanto para Covid quanto para UTI geral, mas nenhum paciente deixou de ser atendido.
No,
né,
hospital universitário, nenhum paciente deixou de ser atendido e mais importante que isso, não só os pacientes Covid, os pacientes não Covid também. Nós passamos várias vezes por período de lotação no nosso pronto-socorro, de lotação na nossa sala de emergência, porque nós tivemos que converter alguns leitos de enfermaria em UTI Covid, porque era a necessidade maior da população naquele momento, mas o paciente mesmo no pronto-socorro teve o seu exame realizado, teve a sua cirurgia realizada, talvez não no melhor leito e na melhor acomodação, mas o seu tratamento foi da melhor maneira possível dentro de um hospital de excelência, que é o nosso hospital universitário.
Aí vocês seguem acompanhando também aí, né, toda a macro-região, como é que está o andamento da vacinação também, das pessoas que vão precisar de internamento, o atendimento, o acompanhamento continua intensivo, né?
O acompanhamento,
né,
continua intensivo e o diálogo muito próximo, como eu disse, com a Regional de Saúde, observando os indicadores, tudo que for necessário ser feito, nós vamos fazer. Seja para, mesmo que seja um retrocesso, voltar a atender o que a população de fato precisar naquele momento.
A gente está encerrando já aqui, Rafael, mas antes eu queria ressaltar também a respeito dos trabalhadores, dos funcionários do Hospital Universitário do Oeste. Eles tiveram preparo e tudo muito rápido, todo mundo se adaptando rapidamente para poder atender e já foram homenageados, mas a gente tem que ressaltar o excelente trabalho sendo feito pelos profissionais de saúde, não só os profissionais de saúde, mas com toda a equipe do Hospital Universitário do Oeste.
Todo mundo não tem noção do tamanho que é a estrutura por trás da assistência que faz a roda girar, né? Os profissionais que estão na linha de frente estão parabéns, assim, sensacional o envolvimento deles. Nós não precisamos determinar que ninguém fosse para as unidades, todos que quiseram ir foram, porque se demonstraram com vontade de ir para as unidades e demonstraram a vontade de ir para a linha de frente. Eles estão de parabéns, se esforçaram ao limite, muitas vezes foram para casa chorando, foram para casa estafados, porque os plantões não são fáceis, são pacientes muito graves. E a gente, e como você falou, lembrar não só os profissionais ali de saúde da linha de frente, mas todos os profissionais que ficaram envolvidos dentro do hospital universitário, para a gente conseguir estruturar unidades, o pessoal da manutenção, por exemplo, fazer divisória de um dia para o outro, a gente praticamente montar um isolamento inteiro. O pessoal do faturamento que triplicou o volume de prontuários, o pessoal do Recursos Humanos, praticamente nós montamos uma empresa nova, foram 480 funcionários contratados, seja por meio de processo seletivo simplificado ou chamamento público. Então uma ampliação gigantesca que todo mundo teve que se envolver para que a coisa desse certo. E os nossos números demonstram que a taxa de mortalidade dentro das unidades de terapia intensiva nossa foram as menores em relação ao estado, ao país e inclusive à cidade de Cascavel. E isso é mérito, não meu, mas de toda a nossa equipe, assim como mérito da universidade, o professor Alexandre, nosso reitor, sempre muito parceiro e presente ali dentro. Isso envolve a docência, envolve a pesquisa, envolve a melhor assistência, envolve tudo de melhor que a gente pode ter é estar dentro do hospital universitário.
E sempre de forma muito transparente, né, Rafael?
Exatamente.
Porque todas as vezes que nós solicitamos, tanto do reitor Alexandre, como da sua parte, como da assessoria de imprensa, precisamos de entrevista, precisamos ir até o hospital. Fomos lá algumas vezes, quando o secretário Beto Preto estive aí, eu pessoalmente fui, sim, lá para acompanhar. E a gente sempre muito bem, sempre com muita transparência, todas as informações. Isso também a gente gostaria de ressaltar e quero dar os parabéns para vocês.
Desde que a gente assumiu, o nosso compromisso é esse. Sempre a transparência em relação ao que a população deve enxergar e o veículo que leva a informação à população são vocês. Não tem como a gente querer ser transparente e atender mal a imprensa, se negar a dar entrevista. A gente demonstra os problemas que nós temos e quando temos boas notícias, nós viemos também. E esse é o compromisso do reitor, o compromisso nosso também, desde que assumimos a gestão, trazer tudo isso. Eu tenho que ressaltar também a importância do ensino, que foi muito presente lá no hospital universitário, sempre como sempre foi, mas os residentes tiveram uma dedicação extrema nesse atendimento do Covid. Eles estavam em processo de formação, são profissionais, mas estavam em pós-graduação lá, mas estavam presentes dentro das unidades, sempre prestando o melhor atendimento. Tem que parabenizar eles também.